Rogério Deck, o senhor que está aqui do nosso lado, a sua opinião a respeito do assunto da sexualidade, como nós estávamos colocando desde o início, qual que é a idade melhor para um pai, para os responsáveis orientarem seus filhos? Sexualidade. Eu devo dar ensinamentos sobre sexo desde o início, como o poeta Valdir Pereira de Araújo comentou? Qual é a sua opinião? Boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Dr. Maurício, Dr. Roberto. Antes de entrar no assunto, eu quero também parabenizar o poeta Valdir, né? Ele é um idealista como eu, ele é um artista, eu também sou um artista, sou compositor, e na ideia de tocar as almas das pessoas, nós também buscamos esse objetivo de fazer com que se mobilize as pessoas pela arte, né? E com certeza nós vamos conseguindo, não podemos desistir nunca. Nessa questão da sexualidade, é uma situação que nós já temos já conhecimento já de muito tempo, né? Toda a humanidade passa por esses tipos de problemas. O mundo, todos os países, tem países que têm mais repressão sexual, tem países que têm mais liberalismo. Por exemplo, nos Estados Unidos, sabe-se que os adolescentes praticam muito mais sexo do que em outros países, né? Agora, a gente tem que pensar um pouco antes de qual é a causa dessa sexualidade hoje em dia está sendo cada vez mais prematura, né? A gente tem que refletir um pouco no passado. Nós estamos no início do século passado, no século XX, né? Nós estamos no século XXI. No início do século XX havia uma repressão total da sexualidade. Tudo era tabu, não podia nada, não podia nem sequer pensar. Se formos um pouco mais para trás, na Idade Média, onde se falava existia chamado ar espermático, né? Onde as mulheres ficavam grávidas por causa do ar, né? Então, cada vez havia um tabu tão fechado, onde a sexualidade era praticamente uma coisa que não se podia comentar. E justamente por isso era tão reprimida que se transformava numa coisa bestial e transformava as pessoas. Transformava as pessoas até em inquisitores, né, que queimavam as pessoas vivas porque não conseguiam transmutar isso, né? Hoje, nós temos um inverso, nós estamos no oposto, né, como se fosse um pêndulo, o pêndulo foi para o outro lado. Agora, em vez de a gente pensar que há uma liberdade sexual, na verdade não é liberdade, virou libertinagem. Hoje é uma bagunça, não existe controle. As pessoas estão querendo, digamos assim, compensar toda essa época de repressão numa libertinagem total. Agora, você acha que isso daí é descontrolado ou não, ou é bem controlado? Por que você acha que a mídia incentiva tanto essa parte física? Por que você acha que na televisão, nas revistas, como tudo a gente tem comentado, cada vez que a gente liga a televisão, abre uma revista, existe o apelo à sexualidade? Isso é porque há necessidade das pessoas ficarem cada vez mais presas ao físico. Para quem já me ouviu outras vezes, sabe que eu compreendo que existe não só o físico, mas também existe um lado espiritual, o lado da alma. E essa parte da alma, que é realmente uma verdadeira sabedoria que nós já temos dentro de nós, só que nós não lembramos, nós temos toda essa sabedoria, nós estamos sendo obrigados a nos esquecer dela. E isso é manipulado pela mídia, manipulado pelos grandes governantes. Quanto mais nós nos esquecermos da nossa alma, mais fáceis nós vamos ser manipulados. Nós vamos estar sendo obrigados a acreditar sempre no corpo e que não existe mais nada. Então, a sexualidade hoje é devido a essa grande manipulação, na minha opinião.
Devemos ou não devemos dar orientações desde o início, Rogério Deck? Bem objetivo.
Sim, com certeza devemos dar desde o início, mas de uma maneira ponderada. A cada idade deve se conversar de uma certa maneira. O que não se pode é não chegar a extremos, nem se criar tabus onde não se comenta sobre nada, e também não se ficar numa forma completamente libertinosa, onde se fala de uma maneira completamente aberta, como se existe hoje na mídia. Nós temos que encontrar o justo meio. Nós devemos encarar a sexualidade como uma coisa natural, como ela é. É uma parte física, então ela deve ser tratada como uma coisa física. Exatamente, existe a necessidade do amor para tudo isso, e tem que sempre haver amor, mas isso está se esquecendo. Então, tratemos de uma forma objetiva e clara, sem tabus e sem excesso de libertinagem.
Nosso telefone é 331-7431 ou 331-7432. Participe conosco. Sexualidade é um dos temas. Caridade vai ser um tema posterior. Mas o nosso país, que sabemos que o senhor constantemente está fazendo tudo para que o nosso Brasil ele tenha um pouco menos do que está se apresentando, porque muitos acabam não sabendo o que acontece. Mas o senhor, nós sabemos que está fazendo um trabalho muito grandioso e por isso nós temos só que parabenizá-lo. Obrigado pela sua participação.
Eu gostaria de ressaltar, Maurício, eu sei que o tempo é curto, mas é muito importante que essa questão da caridade, a questão da assistência, não confundir assistência social na essência com assistencialismo barato, no sentido de fazer disso trampolim político. Nós aqui, através do Instituto Legionário, estamos à disposição de todo, qualquer cidadão que precisar tomar conhecimento exatamente disso, de que forma fazer a sua parte, no sentido de ajudar aqueles que realmente estão precisando, mas automaticamente, junto com essa primeira ajuda, dar a ele a condição dele se manter, do cidadão se manter. E só existe um caminho, e eu conto com você, conto com todos os seus ouvintes, doutor Roberto também, que, né, está iniciando essa jornada com a gente. Eu conto com todos vocês para que o Instituto possa cumprir cada vez mais o seu papel social. E mais uma vez eu agradeço a oportunidade, me colocando à sua disposição e dos ouvintes.
Um telefone de contato, doutor Civil.
3022-7084, 3022-7085.
Muito obrigado pela sua participação.
Um grande abraço. Estou à disposição.
2:17, doutor Sevilho, esse grande cidadão, ele está trazendo diversas informações para os nossos ouvintes. Constantemente ele vai estar aqui dizendo o que está acontecendo na nossa sociedade e o que podemos fazer para melhorar. Rogério Deck, sabemos aí que temos 3 minutos ainda, já que nosso programa hoje vai até as 2:30. Deixamos a palavra com o senhor para dizer aos nossos ouvintes como que a gente deve lidar com esta questão da caridade. Vamos ser solidários, mas como? Uma pessoa vem pedir dinheiro, eu devo dar ou não devo dar dinheiro para ela? Devo ou não devo? Muitos psicólogos dizem, você acaba dando, você vai atrapalhar no futuro essa criança. Vamos ver o que o Rogério Deck diz para nós. Boa tarde, Rogério Deck, mais uma vez.
Boa tarde, mais uma vez. Parabenizando o Dr. Servilho. O exemplo para que todos estejam ouvindo do Dr. Servilho, ele, como ele mesmo falou, ele é um militante, é um lutador. É uma pessoa que não espera que o governo resolva. É uma pessoa que não espera que os políticos resolvam. É uma pessoa que vai e faz. E faz realmente com o próprio coração. E se todos nós tivermos esse mesmo fogo dentro do coração para irmos ajudar o nosso irmão, em qualquer situação que seja, não precisa ser uma multidão, mas uma pessoa, se cada um de nós se prontificar a fazer isso uma vez por dia, o mundo vai mudar em questão de dias. Mas nós naturalmente somos egoístas. E por que nós somos egoístas? Porque nós fomos educados assim para sermos egoístas. Isto é proposital. A toda a camada governante nos educa para que sejamos egoístas, para que a máquina funcione de uma maneira inteligente. A partir do momento que nós começamos a nos mobilizar, como o próprio Dr. Civil e muitas instituições hoje fazem, nós começamos a romper essa máquina, e as pessoas governantes, os políticos atuais, não gostam muito, às vezes acabam até cortando essas instituições ou até meios de comunicação que tentam aclarar a consciência das pessoas. A caridade é uma coisa que tem que surgir de dentro de todos nós. Muitas pessoas estão na rua, a gente sabe, eu duvido quem não tenha sido abordado por algum pedinte em qualquer situação na vida. Todos nós somos. Como é que nós reagimos? Primeira coisa é aquela questão, puxa vida, mais um cara que vai me aborrecer. Ou então, não, deixa eu dar a minha parte para ele, porque eu vou estar cumprindo com a minha parte social. Então, a gente sempre está sempre pensando assim, se justificar, será que eu fiz a minha boa ação de hoje? O que, que é caridade? Caridade é dar, né? É você dar alguma coisa, mas você pode dar tanto o pão, você pode dar também a forma da pessoa fabricar o próprio pão. Nós hoje nos preocupamos muito em dar as coisas para as pessoas. Damos, realmente isso é muito bom. A maioria das pessoas hoje é muito egoísta, mas os que se preocupam vão lá e dão agasalho, muito bonito. Dão abrigo, dão sustento, adotam inclusive famílias, isso é uma coisa belíssima realmente. Mas será que essas pessoas, nós estamos dando educação? A palavra educação é a chave para que todas as pessoas saiam de todas as situações bárbaras que se encontram de submundo. A educação é uma palavra que sai na boca dos políticos hoje em dia, mas é uma palavra morta. Eles prostituíram a palavra educação porque não se existe o conteúdo. Educar é uma coisa que vai direto à alma da pessoa. Você pode educar seu corpo, mas se você não educar seu espírito, se você não educar sua personalidade, sua mente, suas emoções, você vai continuar sendo uma pessoa dependente. Então, o que, que eu entendo por caridade efetiva hoje? É você, não usando aquela frase, você não dá o peixe, mas você ensina a pescar. Tudo bem, tem situações emergenciais, né? As instituições hoje resolvem muitas situações com pessoas passando fome. O doutor Servilho, ele foi muito específico quando ele falou que existem os profissionais da mendigância, né? Hoje em dia é uma coisa muito boa você pedir, as pessoas por esse peso na consciência dão de qualquer jeito e não sabem para quem estão dando. E estão, na verdade, estragando mais do que ajudando. E nós não temos hoje discernimento para saber para quem dá, para quem não dá. Então, tudo bem, é melhor se direcionar seus esforços para uma instituição social como a do doutor. Do doutor tem capacidades técnicas de avaliar quem realmente precisa e quem não precisa. Mas isso são situações emergenciais. Por exemplo, imagine que uma casa está pegando fogo. Então você vai lá e apaga o fogo. Mas ela volta a pegar fogo. Você vai lá e apaga o fogo. E sempre está apagando o fogo. Isso é coisa de bombeiro. Mas ninguém se preocupa em ir lá na causa do fogo. Será que tem alguma coisa que está acendendo aquele fogo o tempo inteiro? Nós temos que nos preocupar com a causa. A causa das pessoas terem um desequilíbrio hoje é a desestruturação moral completa da pessoa, a desestruturação espiritual completa da pessoa e a falta de memória, que foi tudo de uma forma proposital criada no ser humano hoje. E sempre eu sou enfático em repetir que isso é proposital e nós temos que nos libertar dessa nossa mecanicidade. Bom, a partir do momento que a gente começa a ser militante da caridade, nós começamos a perceber que tem realmente as pessoas que se aproveitam e nós começamos a nos ficar incomodados. Puxa, eu estou ajudando o cara e o cara realmente não vale a pena eu ajudar. Tem outros que valem a pena. Então, melhor mesmo você pensar assim, o cara vem te pedir o dinheiro na rua. Então tá, você dá o dinheiro na rua, ou será que você está dando esse dinheiro só para você se livrar dele rapidinho porque você tem que trabalhar ou você tem que cuidar da sua família? A maioria da gente se dá o dinheiro para se livrar da pessoa e ela não vem incomodar mais a gente. Quem de nós para e realmente resolve conversar com a pessoa? Nem que seja 5, 10 minutos. Se você conseguir conversar 10 minutos com pessoas e passar palavras de educação para que a pessoa consiga se mobilizar por si própria, você está fazendo uma caridade 10 mil vezes superior a apenas você ter dado dinheiro para ela. Se você falar para a pessoa, pô, em vez de você ficar pedindo para mim, vem cá, eu vou te mostrar um lugar que você pode chegar lá e lavar um prato. Ou então, olha, na casa de tal pessoa, do meu irmão, tem uma grama que você pode cortar e você pode ganhar um dinheiro em troca disso. Daí a pessoa vai se tocando que realmente ela tem condições de trabalhar e muitos, com certeza, têm condição. Não estou falando dos inválidos fisicamente. Estou falando que tem muitas pessoas com condições, só que elas não tiveram a oportunidade de ter um empurrãozinho moral para que ela se mobilizasse. Então, nós devemos largar um pouquinho do nosso egoísmo e pensarmos que, no nosso dia, as coisas não podem ser feitas só para nós ou para nossa família. Nós devemos fazer alguma coisa para os outros, mas educar, ser caridoso, no sentido de que eduque a pessoa para que ela consiga caminhar com as próprias pernas. Se você educar a pessoa a caminhar com as próprias pernas, você vai estar criando uma pessoa que no futuro vai poder educar outras, que vai poder educar outras e educar outras, e vai romper todo esse círculo vicioso que hoje ocorre na sociedade, que ninguém sabe mais o que faz, está tudo perdido, aquela falta de confiança nos políticos. Vamos nós próprios pararmos de ficar em nossas casas, de braços cruzados e metendo pau no governo, vamos nós sair às ruas e cuidar de fazer com que a sociedade comece a se movimentar. Não vamos mais esperar que os políticos resolvam. Vamos nós lá tapar os buracos das ruas, vamos ajudar os vizinhos, mas não só dando comida, não só dando pão, e principalmente ensinando a pescar. Dê educação, ajude, ensine a pessoa um ofício, por exemplo. Você sabe algum ofício? Ensine esse ofício para ela. Perca 10 minutos, 20 minutos, meia hora do teu dia, você não está perdendo o teu tempo, você está ganhando seu tempo, porque você vai estar gerando uma pessoa que tem uma fonte de renda nova, uma pessoa de inteligência, e mais do que isso, você está despertando uma alma que antes não tinha qualquer tipo de esperança na vida e agora ela vai ter porque você foi lá e jogou um pouquinho de luz e incendiou aquilo que já existia dentro dela, só que estava dormindo até o momento.
Uma semente está sendo plantada aqui na Rádio Educativa no programa Encontro Marcado. É uma semente de conscientização ao nosso povo do que está acontecendo e a realidade. O que devemos fazer para mudar? Quer dar a sua opinião? Ligue no 331-7431 ou 331-7432. Quer falar sobre caridade? Esse é o momento. Você acha que deve dar dinheiro para as pessoas que vêm abordando as outras pessoas nas ruas? Você acha que simplesmente fazer esse assistencialismo, que tão bem falou Rogério Deck e também o Dr. Sevídio, que não funciona para nada? Qual é a sua opinião? Participe conosco. Nosso horário vai até as 2 horas e 30 minutos hoje. Nosso programa é o Encontro Marcado. Dr. Roberto Aurico Júnior faz parte aqui da nossa produção, bem como também eu, Maurício Arruda e o nosso Vilas Boas, graças ao nosso diretor toda a Rádio Educativa, que é o José de Mello. Doutor Roberto Aurico Júnior, caridade, na sua opinião hoje, muitos empresários estão sendo caridosos, estão fazendo projetos sociais, só que de repente a gente pode falar, bom, mas todo projeto social que eles fazem, projetos de ajuda ao próximo, tem um conteúdo que é aquele efeito rebote, vai voltar para eles, porque eles têm isenção de impostos, e não sei o que lá. Será que é simples e puramente materialista esse mundo que estamos vivendo, ou existe também esse lado de se pensar do lado social?
Bem, doutor Maurício, como o senhor bem frisou no início do programa, a caridade ocorre muito quando a mão direita oferece e a esquerda nada a ver. Mas no meio empresarial, e às vezes a própria pessoa mesmo, pessoa física, independente da jurídica, faz determinado ato, pratica, foi muito bem dito pelo Rogério Deck, pelo Dr. Servilho também, a respeito da caridade, as pessoas, a relação entre as pessoas. As pessoas às vezes dão algo e ficam com aquele sentimento até de bem-estar que fez a doação. Mas no decorrer, se a pessoa faz, continua fazendo a caridade, ela vai deixar de lado esse lado da troca, que ela está esperando algo, ou até o regozijo que ela está fazendo, e isso vai virar uma rotina que a caridade acaba fluindo sem esperar algo em troca. Então, isso também pode ocorrer. Isso a gente verifica também em livros, que a pessoa às vezes faz, como o senhor disse, às vezes o empresário faz a doação, faz determinada caridade, mas espera o retorno. O retorno promocional, o retorno de ordem financeira, com promoções, mas há o retorno. E em outras ocasiões, às vezes ele faz, espera, não há o retorno, e mesmo assim ele fala, bom, eu vou continuar a fazer porque também faz parte. Ajudar, isso diz respeito também a toda a coletividade, não só o ente público, mas a sociedade, o meio privado, enfim, as pessoas físicas. Vamos, é importante.
Eu acho que vamos ouvir também a opinião do Rogério Deck. A sua opinião pode ser dada no 331-7431. Rogério Deck, esse retorno, será que a pessoa quando faz uma caridade, ela está esperando algum retorno? Ou será que a gente pode aniquilar de uma vez por todas fazendo a caridade e não esperar nada nunca, não espero nada, deixe que aconteça? Eu tenho que fazer isso porque eu sou assim. Qual que é a sua opinião?
Bom, seria muito falso nós pensarmos que o que nós fazemos não esperamos retorno. Tudo, nós seres humanos, tendo a nossa natureza sendo criada egoísta, tudo que nós fazemos a gente espera retorno. A gente fala, espera que alguém ouça, né? Aqui na rádio acontece isso. Mas, não, digamos assim, é natural se esperar o retorno, mas o importante é você fazer a caridade consciente. Se você é um empresário e você direciona a parte da verba para ajudar a sociedade, você acompanhe isso passo a passo para saber como que ela está sendo aplicada. Nós hoje temos diversos programas de televisão, né, Criança Esperança e tudo mais, e nós doamos porque pensamos que fazemos bem, mas onde que vai esse dinheiro que a gente doa? Será que a gente tem certeza que esse dinheiro vai realmente na mão de quem precisa, ou será que a gente sabe que parte desse dinheiro não fica na mão de quem não precisa e está especulando? Se você quer fazer uma caridade, você vá pessoalmente e acompanhe isso. Não precisa pessoalmente, você vai lá do dinheiro. Você se associa a uma instituição que tem conhecimento para isso e acompanhe passo a passo. Só que isso é um problema, né? Isso exige da gente um pouco de altruísmo. Exige que a gente se desligue do nosso egoísmo, do nosso dia a dia e doe um pouco do nosso tempo para as pessoas. O mais difícil, gente, é a gente se desligar da nossa rotina e se dedicar um pouco às pessoas. Isso é que rompe alguma fronteira dentro da gente. Se você resolver dedicar de uma forma disciplinada, vamos colocar aí, meia hora do seu dia você tira do seu trabalho, do seu estudo, ou seja lá do que for, das suas diversões, meia hora do seu dia você se dedica a uma atividade de assistência social e pessoalmente, não deixa os outros fazer, você vai lá e faz. Você vai ver que a tua vida vai mudar e das outras pessoas também.
Rogério Deck, esse momento de estar na rádio, será que pode ser levado como uma caridade nossa, de trazer conhecimento, de trocar ideias com a coletividade?
Essa foi uma excelente colocação sua. Nós todos que estamos aqui, todos os dias, o Dr. Maurício, o Dr. Roberto, todos os dias estão doando de si, doando do seu tempo, dessa parte profissional. Eles poderiam muito bem estar trabalhando, ganhando dinheiro, mas eles estão aqui para ativar a consciência das pessoas que estão ouvindo. E eu estou junto com todos aqui e torço para que todas as pessoas que estão nos ouvindo aumente a sua consciência e comecem a transmitir isso para os outros. Que essa onda de bondade que passa por todos nós, essa onda de amor, que no fundo é amor que nós estamos doando para todos, se transmita para todos e que cada um saia das suas casas e comece a ajudar os outros. Isso se torna uma corrente que vai contra a corrente do mal que está nos pressionando. Nós vamos fazer a corrente do bem, e essa corrente do bem ela é contagiosa, ela anima. Então, eu agradeço a todos os que estão aqui participando e agradeço principalmente ao Dr. Maurício e ao Dr. Roberto, porque eles estão sendo pessoas que estão se dedicando à humanidade, com certeza.
Entre você também para essa corrente do bem, como o Rogério Deck falou. Nós queremos parabenizar a todos vocês que fazem com que a nossa audiência sempre seja esta, mais de 5 mil ouvintes ouvindo o Encontro Marcado. É isso que diz a nossa direção da Rádio Educativa 630 AM. Aos empresários que fazem caridades, Dr. Servilho, colocamos o senhor não como um caridoso, mas uma pessoa responsável, assim como o senhor Francisco Simeão Rodrigues Neto, como também ao seu sócio Bonassim, que fazem lá em Piraquara um trabalho com os alunos, o projeto projeto Bom Aluno. Eles fazem com que os alunos tenham possibilidade de estudar, de fazer um curso universitário, de ir para o exterior, e se comprometem, aqueles alunos que estão no projeto Bom Aluno, em darem continuidade a esse serviço. É o serviço de conscientização, é o que nós aqui estamos tentando plantar uma semente.